Como tudo na história do Brasil, a chegada da sétima arte por aqui traz também uma série de incertezas e complicações que deixaram suas marcas até hoje no país.
Temporada de férias 2021-2022, episódio de número 5, produção audiovisual e a pandemia, no Terraço Cast de número 294. A vinheta inicial que você ouviu é do vídeo Como o Cinema Chegou no Brasil, do canal Cinédito.
O índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos o que tinha que fazer, que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o Terraço Cast.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto diretamente de Ourinhos, dando continuidade à temporada de férias 21-22 do Terraço Cast. Se você parar para pensar em quais setores foram mais afetados pela pandemia e o fechamento das coisas, provavelmente você se lembrará primeiro de turismo, hotelaria e setor aéreo. Mas já parou para pensar em como ficou a produção audiovisual? Hoje vamos falar com o Diego Otávio sobre isso. Um pouco sobre o Diego. Ele é apaixonado por audiovisual desde cedo, aos 12 anos produziu seu primeiro curta e aos 17 já trabalhava com televisão. Cursou iluminação cênica, produção audiovisual e é pós-graduado em engenharia de TV digital. Especializou-se em história da arte no MASP e direção de atores com Ron Howard. Dirigiu documentários, videoclipes, curtas, shows comerciais, programas de TV e em seguida fundou a 8mm, com o objetivo de fomentar o apoio à diversidade e à criatividade. Além disso, também é piloto privado, porque ama aviação, ativista LGBTQIA+, e membro da Sociedade Brasileira de Televisão, a SET, e da Associação Brasileira de Produtoras Independentes de Televisão, a ABPI-TV. Estamos falando com alguém que realmente viveu de maneira bastante intensa esse período. Fala, Diego, tudo bem?
Caio, eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer estar com você e é um prazer falar sobre o mercado, falar sobre produção de vídeo. A gente tem isso muito forte aqui na 8mm. A gente tem um blog onde a gente é muito ativo, escrevendo artigos não só sobre o mercado de produção audiovisual, mas também sobre marketing, sobre produção de conteúdo, enfim. A gente tenta desenvolver muito essa habilidade de bater um papo com os nossos clientes, de conversar sobre tudo, enfim, então vai ser um prazer.
Maravilha! Vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. A pandemia afetou basicamente todos os setores, alguns para crescimento e outros para baixo. Qual foi o impacto que vocês tiveram quando pararam para pensar que do nada tudo ia fechar e ninguém sabia quando ia abrir de novo?
Para te contextualizar, eu lembro que nós estávamos em março de 2020, rodando uma série de vídeos educacionais e seriam 5 diárias de produção. A gente estava na segunda diária, mais ou menos, e eu lembro que a apresentadora desse projeto, ela era americana. E a gente estava gravando, tudo normal, primeiro dia, segundo dia. Eu lembro de, no final do segundo dia, a gente está na desprodução do set e saía a notícia de que os voos seriam suspensos, os voos entre o Brasil e os Estados Unidos seriam suspensos. E a apresentadora falou: Diego, eu vou precisar ir embora hoje à noite. Não vou ter como voltar para casa se a gente continuar gravando. Então, esse foi nosso maior impacto, porque era uma produção grande que envolvia uma equipe enorme e do nada a gente teve que cancelar e suspender tudo isso. E aí a gente cancelou a produção, a princípio a gente pausou porque achou que dali algumas semanas ia acontecer, depois virou um cancelamento mesmo. E na sequência desse projeto, alguns dias depois, vários outros projetos que estavam engatilhados pra gente gravar, eu lembro que tinha uma produção para Heineken, logo na sequência, foi um efeito cascata, foi tudo cancelando e a gente foi ficando muito assustado. A princípio, a gente achou que seria uma coisa passageira, então a gente se preparou para rodar todas essas produções dali alguns poucos meses, mas a gente foi entendendo que não seria tão simples assim. A gente passou, depois desses cancelamentos, a gente passou 3 meses sem rodar nenhuma produção. Sem nenhuma equipe na rua gravando, sem nenhuma produção acontecendo. A gente entregou os projetos que estavam já na pós-produção e deixou a equipe de atendimento, de pós-produção, a equipe de edição, todo mundo em casa, porque simplesmente não tinha trabalho. E isso foi muito assustador, muito. Porque, né, o dia-a-dia de uma produtora audiovisual, né, nós somos pessoas dinâmicas, que gostam de conversar, gostam dessa coisa presencial. E eu lembro de vir pro escritório buscar algumas coisas tal, e ver todo esse espaço vazio. Foi muito triste. A gente tomou a decisão, independente de saber quanto tempo levaria tudo isso, de não demitir ninguém, não mudar nada no escopo da equipe. Porque a nossa equipe era muito consolidada já, nós trabalhamos juntos há muitos anos e a gente achou que era a coisa certa a se fazer. A gente sabia que para sustentar isso nós teríamos que fazer diversos sacrifícios e assim foi feito. A gente segurou essa equipe até as produções começarem a retomar, claro, de uma maneira muito diferente, mas o fluxo começou a voltar. Inicialmente mais produções em animação ou captações remotas, ou seja, projetos que não envolviam ir pra rua com a equipe pra captar coisas. Eu lembro que em julho, um cliente me procurou, que é um cliente que todo ano produzia um grande evento presencial para 5 mil pessoas. E aí o cliente me procurou e falou, olha, Diego, a gente precisa fazer esse evento acontecer, mas a gente não pode fazer com que ele seja presencial. A gente vai precisar pensar numa maneira de transformar esse evento num evento virtual. Então, de março até julho foi a primeira produção que a gente voltou a trabalhar com força e a gente teve que desenvolver um evento 100% virtual para esse cliente. Foi um baita desafio, porque era um cliente que tinha esse evento muito das trocas, das conversas. Então nós pensamos em várias formas de transformar isso em um cenário virtual, com interação, enfim. A gente teve que aprender de novo a produzir conteúdo.
Realmente é até meio maluco quando paramos para pensar no que aconteceu quando as coisas começaram a fechar. Este que vos fala estava em São Paulo no meio de março de 2020 e foi a viagem mais inútil de toda a minha vida. Um a um, todos os compromissos entre almoços com amigos, gravações de vídeo para o canal do YouTube do Terraço Econômico, uma corrida, uma reunião de trabalho e até mesmo um show foram sendo desmarcados. Tudo isso pensando que em no máximo umas 2 semanas a gente ia resolver essa questão toda. E passamos meses com redução imensa de tudo para que aos poucos pudéssemos retomar a normalidade, ainda assim com limitações que perduram até hoje. Muito interessante saber, Diego, que vocês não só puderam manter as pessoas, como também descobriram novas potencialidades para atacar nesse mercado. Talvez tenha sido necessidade, mas certamente negócios que passaram por esse momento e tiveram de se adaptar saem mais robustos do que antes. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. O tal do novo normal faz muita gente ficar pensando se é algo que veio para ficar ou se vai ser igual ao antigo normal que a gente já conhecia. Em relação ao setor de vocês, como você imagina que as coisas deverão se desenrolar?
Muita coisa mudou mesmo. A gente usa a velha expressão de que a gente precisou se reinventar, mas muito além disso, a gente precisou ir buscar conteúdo, estudar coisas novas, buscar ferramentas, estudar soluções, pensar em novas linguagens para conseguir atender os nossos clientes, para conseguir manter a produção audiovisual acontecendo. Eu citei o exemplo do evento que era presencial e teve que se tornar online, porque eu acho que é uma das coisas mais marcantes, mas na produção documental, onde a gente ia até a casa dos personagens, entrevistar, captar depoimentos, rolou uma mudança muito grande também. Eu lembro que a gente estava no meio de um projeto documental e a gente sabia que a gente precisava continuar captando depoimentos, mas a gente não podia expor esse personagem levando na casa dele uma equipe de 10, 15 pessoas, todos os técnicos, todos os equipamentos. A gente estava no meio da pandemia, no auge da pandemia, então a gente teve que desenvolver ferramentas para fazer captação remotas. Então a gente desenvolveu um setup de uma câmera muito simples, conectada a um transmissor de internet e um computador, onde a gente enviava esse setup para casa da pessoa e controlava essa câmera, esse sistema, todo remotamente. Então foi a primeira vez que eu dirigi um personagem de forma remota. Aqui da produtora, eu entrevistei, fiz perguntas e eu controlei a câmera desse entrevistado. Claro que isso não deve se manter, né? Acho que nada como você olhar no olho da pessoa, ir lá entrevistá-la, mas coisas como os eventos híbridos são coisas que provavelmente vão ficar e não devem se alterar. O cliente percebeu o potencial de conseguir explorar um ambiente virtual dentro de um fórum, dentro de um evento que ali durava 4, 5 dias presenciais. Ele viu que talvez a abertura ou o encerramento possa ser presencial, mas os demais painéis, fóruns, funcionam muito bem virtualmente. Então, isso é uma coisa que deve se manter. Eu acho que a gente está encontrando ainda o caminho que a gente vai seguir. A gente ainda está aprendendo, a gente ainda está descobrindo novas fórmulas para fazer acontecer. Então, a gente sente que a gente está no meio do processo. A gente, cada dia, surge uma solução nova, uma linguagem nova, e a gente está se adaptando todo dia. Ao mesmo tempo, a gente sente que houve um crescimento exponencial do consumo de vídeo. E por consequência, a produção aumentou também. As empresas perceberam que elas precisavam produzir mais e mais vídeos. Seja vídeos de treinamento, que antes eram presenciais e não dava mais para fazer treinamento presencial, então precisava ser um vídeo de treinamento. Seja um projeto manifesto, então, para reposicionar a marca nesse momento de pandemia, muitas empresas fizeram vídeos manifesto, vídeos de comunicação interna, então vídeos para os próprios funcionários da empresa, para entenderem esse momento, para explicar como seria o home office. Então, em termos de volume de entrega, aqui na produtora a gente nunca produziu tanto conteúdo.
Dificilmente você ouvinte ficará sabendo de algum setor que teve efeito zero nesse período. Para mais ou para menos, todo mundo teve que se adaptar, seja mudando a atuação para que não ficasse sem receita, ou mesmo aumentando muitas capacidades por um aumento forte de demanda, como a gente viu acontecer no e-commerce, por exemplo. É um aprendizado, um chacoalhar na vida de todo mundo. Quem sobreviveu a esse período com seu negócio funcionando, dificilmente se assustará com qualquer coisa daqui para frente. E é muito bom saber que seu setor fez parte do que, mesmo com grandes adaptações, conseguiu prosperar nesse período, Diego. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. O que vocês acham em relação ao metaverso, que tem tanto sido colocado em pauta e parece estar movimentando tantas empresas desse ramo mundo afora?
A gente sempre foi muito ligado à tecnologia. Eu me lembro exatamente de todas as transições que a gente passou, da implementação do Full HD, depois da entrada das DSLRs no mercado, depois a migração para o 4K, entrou o VR 360, o 3D, agora a gente está falando em 6K. A gente acompanhou todas essas tecnologias sempre com muita ânsia de aprender, de entender, de implementar. Muito recentemente, essa coisa do metaverso entrou em pauta e a gente foi entender de que maneira isso seria, como isso ia impactar os nossos negócios. E a gente entende que algumas das tecnologias que não embarcaram tão bem, por exemplo, a gente produz vídeo em realidade virtual 360 desde 2015, 2016, mas a gente sente que não é uma tecnologia que penetrou no mercado, que funciona. Pouquíssimos clientes demandam esse tipo de produção, porque a experiência do usuário ainda não é 100% imersiva, nem todo mundo tem um device para reproduzir vídeos em 360, os players só recentemente começaram a suportar esse tipo de vídeo, então o YouTube, o Vimeo e outros players, e a gente sentiu, olha, putz, talvez essa tecnologia não vá pegar. Porém, com o metaverso, começa a fazer sentido esse tipo de produção, começa a fazer sentido a gente captar cada vez em mais resolução, já que a gente está falando de um ambiente imersivo. Então, a gente sabe que no metaverso vai ter muito espaço para produção de vídeo. A gente ainda só não sabe como isso vai se dar, que tipo de vídeo vai ser, como isso vai ser aplicado. Então, a gente está só se preparando e estudando, mesmo sem saber como isso vai ser aplicado. É claro que, por ter passado por várias tecnologias ao longo dos tempos, a gente sempre tem um pé atrás. A gente sabe que algumas tecnologias, elas simplesmente não vingam, elas não acontecem. Como foi o 3D? Acho que todo mundo lembra dos anúncios das TVs em 3D, dos cinemas em 3D. E a gente sabe que ela não teve uma penetração como se esperava. Na época a gente achou que haveria uma demanda gigantesca para esse tipo de forma de consumir vídeo. E a gente acabou entendendo de que não, de que ainda não era o momento, de que o público não aceitou. A gente sente um pouco disso com a produção em 360 e realidade virtual, porque por mais que a gente tenha toda a tecnologia para produzir, as câmeras certas para produzir, o público ainda não tem isso em casa de fácil acesso e às vezes até tem, mas não está disposto a essa função toda de colocar um óculos, parar tudo que está fazendo para assistir a um vídeo em 360. Então, a gente olha o metaverso como uma possibilidade muito grande e com muito otimismo, mas a gente também mantém um pouco do pé atrás de que será que é esse momento da tecnologia? Será que o timing de surgimento dela vai fazer sentido e essa onda vai entrar e vai absorver o mercado? Então, a gente está nesse papel de buscar informação praticamente diariamente. A gente lê uma coisa nova, busca um artigo gringo foda falando sobre o assunto para estar preparado, para se acontecer de fato, a gente conseguir abraçar isso.
Antes de comentar, relembro a vocês que aqui no Terraço Cast temos um episódio em que metaverso foi comentado, que é o episódio número 283, de nome Saiba o que é Metaverso. De fato, esse ponto que você colocou é bastante relevante. Além do avanço da própria tecnologia, se ela não pegar, não adianta nada. Enquanto você estava falando, Diego, outro clássico exemplo que eu me lembrei é o do Blu-ray. Qualidade melhor, CDs que cabiam filmes de melhor qualidade que o DVD e quem comprou fez isso à toa, porque logo depois tecnologias como o streaming vieram e tomaram lugar. Bill Gates disse recentemente que em uns 2 anos... todas as reuniões estarão dentro do metaverso. Será que vai pegar? Se vai ou não, é bom saber que tem gente estudando sobre para conseguir abraçar essas possibilidades e transformá-las em realidade. Muito obrigado, Diego, por ter contado sobre o setor do audiovisual neste episódio da temporada de férias aqui do nosso Terraço Cast. Valeu, meu querido!
Caio, eu que agradeço, foi muito gostoso poder trocar um pouco de informação com você, conversar um pouquinho sobre produção de vídeo. Eu sou suspeito porque é uma das coisas que eu amo muito falar sobre, e então eu nem vi o tempo passar, foi uma delícia. Para quem se interessou em um desses assuntos que a gente tocou nessa conversa, no nosso blog a gente tem diversos artigos sobre cada um desses temas. A gente já tem artigo falando sobre o metaverso, a gente já tem alguns artigos falando sobre como a produção de vídeo mudou durante a pandemia. Então, para quem quiser acessar, nosso site é 8mm.com.br/blog.
Por hoje é isso, galera. Encontre o Terraço em todo canto, olhando o Linktree que está na descrição desse episódio. Traz mais gente para ouvir também e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.